Muito bem, então vamos dar início à reunião com a ordem de trabalhos que foi distribuída. Vou pôr à consideração da Comissão a ata número 179. Alguma das senhoras ou senhores deputados pretende colocar alguma questão em relação a esta ata? Não havendo, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Passamos agora aos relatórios finais das petições. São seis petições que temos já relatórios para poderem depois seguir os caminhos respectivos. Pedia um bocadinho de silêncio na sala, por favor. Temos três petições, salvo erro, uma, duas, três, exatamente, três petições que estavam sob a responsabilidade da senhora deputada Maria da Luz Rosinha. A senhora deputada informou-nos que não pode estar presente, tem compromissos fora de Lisboa e, portanto, solicitou ao senhor deputado Santinho Pacheco para substituir na apresentação destes três relatórios sobre a petição 514/13, que solicita a reposição da freguesia de Pijeiros, a petição 524, que solicita a reposição da freguesia de Guisande, e a petição 528, que solicita a reposição da freguesia do Louredo. Pedi ao favor ao senhor deputado Santinho Pacheco
Obrigado,
apresentar os relatórios.
senhor Presidente, senhores deputados, substituindo a senhora deputada Maria da Luz Rosinha na apresentação dos relatórios das três petições sobre a reposição de freguesias, todas no concelho de Santa Maria da Feira, demonstra bem como a reforma de 2013 foi mesmo a régua e esquadro, onde populações e autarcas contaram muito pouco. Permitam-me, previamente, uma opinião pessoal sobre a subscrição de petições nesta temática, para vos dizer que é uma dura penalização para as pequenas freguesias, particularmente todo o interior despovoado, a exigência de 1.000 assinaturas para a apreciação de casos desta natureza. Uma percentagem, quanto a mim, a meu juízo, dos eleitores inscritos na freguesia, seria muito mais justo. Passemos então aos relatórios. A petição número 514/13 consubstancia a pretensão de 4.145 peticionários e de 1.128, respectivamente, nas freguesias de Pijeiros e de Guisande. Segundo os peticionários, a reorganização administrativa no território das freguesias, que teve lugar em 2013, traduziu-se em agregação que foram mal-sucedidas, como é o caso de Pijeiros, com a freguesia de Caldas de São Jorge, e o caso da freguesia de Guisande, com as freguesias de Lobão, Geão e Louredo, todas, como disse, no concelho de Santa Maria da Feira. Nos termos enunciados pelos signatários, as petições respondem a um movimento que reuniu assinaturas de uma esmagadora maioria dos eleitores das freguesias, que dizem ver hoje confirmadas as preocupações que manifestaram à data da reorganização administrativa. Analisando a petição, a nota da admissibilidade, a propósito da análise preliminar e respectiva admissibilidade que esta cumpre os requisitos constitucionais formais de tramitação, estabelecidos no número 1 do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e nos artigos 232 do Regimento da Assembleia da República. Os presentes requisitos formais e de tramitação definidos, que contêm o estrito quadro normativo, que deve reger o juízo sobre a admissibilidade, é cumprido. As anteriores freguesias de Lobão, Geão, Louredo e Guisande, no concelho de Santa Maria da Feira, foram agregadas, tendo a união de freguesias de Pijeiros e Caldas de São Jorge, respectivamente, o resultado desta reorganização, de acordo com o que foi possível recolher, é, na verdade, inadmissível. Diligências efetuadas pela Comissão. A Comissão ouviu os peticionários, tendo estado presentes os senhores deputados Ângela Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e os deputados Maria da Luz Rosinha e Santinho Pacheco, ambos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Conclusões e pareceres. Foi cumprida o exercício de direito de petição que estabelece a audição dos peticionários, durante o exame de instrução é obrigatória perante a Comissão Parlamentar ou a delegação desta, sempre que a petição seja subscrita por mais de 1.000 cidadãos. Concluídas as diligências supramencionadas, deverá ser apreciada no plenário da Assembleia da República, de acordo com o exposto na linha A do número 1 do artigo 19 e no artigo 24º da Lei de Direito de Petição. Nos termos do número 1 do artigo 26 da Lei do Exercício de Direito de Petição, a petição em apreço será integralmente publicada no Diário da Assembleia da República. Ora, é isto que a distingue da petição proveniente da freguesia de Loureiro, também no Conselho de Santa Maria da Feira, porquanto foi apenas subscrita por 360 eleitores, o que quer dizer que numa freguesia muito mais pequena encontrar os 1.000 eleitores seria praticamente impossível. Neste caso concreto, a petição em apreço é uma iniciativa de 360 signatários e, portanto, não é obrigatória a audição dos peticionários, não é obrigatória, bem como a sua apreciação no plenário. Deve ser dado conhecimento, neste caso concreto, do relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para ponderação, deve ainda ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco, pela apresentação. Eu ia perguntar aos senhoras e senhores deputados se querem colocar alguma questão em relação a estes três relatórios. Não havendo, ia passar à votação em conjunto, se não houvesse inconveniente, dos três relatórios apresentados pelo Sr. Deputado Santinho Pacheco. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovados por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco, pela apresentação destes relatórios. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para apresentar as petições número 523, que solicita a reposição da freguesia do Vale, e a petição 529, que solicita a desagregação da União de Freguesias de Belinho e Mar. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira petição, 523, é assinada em primeiro lugar pelo cidadão Fausto Paiva dos Reis Isaac, que é o primeiro subscritor, e sendo que esta petição totaliza 1.826 assinaturas. E que vem exatamente, como o Sr. Presidente disse, suscitar que a Assembleia da República delibere no sentido da desagregação da freguesia do Val, da União das Freguesias de Canedo, Val e Vila Maior de Santa Maria da Feira, ou seja, a desagregação de uma das três freguesias, e não propriamente a desagregação das três freguesias, mas apenas uma das três freguesias. Os peticionários apontam basicamente três motivos para o pedido que apresentam ao Parlamento. Em primeiro lugar, aludem a irregularidades durante o processo de reorganização administrativa das freguesias. Em segundo lugar, invocam que a gestão da anterior freguesia do Val tem sido negligenciada pelos órgãos da nova freguesia. E em terceiro lugar, dizem ainda que a freguesia do Val tem sofrido desde 2013 uma certa desertificação e abandono total à sua população. No âmbito das diligências foram feitas a audição do primeiro peticionário, aliás nos termos da própria lei, no dia 17 de outubro, onde eles renovaram o seu entendimento sobre esta matéria, e onde aproveito para assinalar a presença dos senhores deputados Santinho Pacheco do PS e de Sra. Deputada Aranja Moreira do PCP. Em termos de conclusão, dizer que, de facto, pronto, esta petição não é obrigatória, não tem que ser agendada para plenário, porque não tem as assinaturas suficientes, entendemos que deve-se dar cumprimento ao que está previsto na Lei de Justiça de Petição, nomeadamente enviando a cópia da petição aos grupos parlamentares para ponderação acerca da adequação da oportunidade de uma aprovação legislativa no sentido apontado, que é exatamente o mesmo pedido da petição que eu vou agora apresentar a seguir, que é a petição 529. Já agora, Sr. Presidente, relativamente à petição 529, há aqui um erro na identificação da mesma na primeira página, porque volta a dizer que é 523, isto foi um erro do copy-paste, da montagem, portanto, mas é 529 e 523. A 529, da autoria de Paula Cristina Fonseca de Abreu Cepa, como primeiro dicionário, apresenta uma petição que também totaliza 1.245 assinaturas, portanto não tem necessariamente de ser objeto de discussão em plenário, os quais vêm solicitar agora sim, este sim, a desagregação da União das Freguesias de Belinho e Mar no Conselho de Espozende. O principal argumento invocado é de que esta agregação não cumpriu vários dos eixos da reforma da administração local e consideram que esta freguesia de São Bartolomeu do Mar, que julgo que muitos conhecem por uma tradição, que é no dia 1 de janeiro todos ir lá dar um mergulho, enfim, para espantar os maus espíritos e para que o ano seja bom. Portanto, é uma tradição nesta freguesia de São Bartolomeu Bar. Corre sérios riscos de perder todo este património que tem preservado e promovido. Também aqui foi feita a audição exatamente no mesmo dia, no dia 17 de outubro de 2018, onde estiveram presentes exatamente os mesmos deputados, o deputado Santinho Pacheco do Partido Socialista e a senhora deputada Ângela Moreira do Partido Comunista. As conclusões são as mesmas que já fiz anteriormente, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Algum das senhoras deputadas ou dos senhores deputados quer colocar alguma consideração sobre estes dois relatórios? Não havendo, passamos à votação em conjunto, se não houver inconveniente. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram ambos aprovados por unanimidade e referindo que tem que se proceder à correção da primeira página da petição 529, como o senhor deputado já referiu. Solicitava ainda ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira que fizesse a apresentação da petição 526/13, solicitam atuação contra o plano de pormenor do espaço de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul, cuja responsabilidade de elaboração do relatório é o Sr. Deputado António Costa e Silva, por razões particulares não pode estar presente, e portanto solicitou ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira que fizesse a apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Esta é uma petição mais complexa para apresentar. Já temos aqui um outro tipo de discussão, natureza jurídica sobre a mesma. Muito bem. Vamos a essa discussão. A petição 526 tem como primeiro subscritor Tiago Nuno Borges de Albuquerque Rodrigues e a petição tem 6.559 assinaturas, o que em princípio pressupõe a necessidade da sua discussão em plenário. O que é que os profissionais vêm suscitar ao Parlamento? Vêm suscitar ao Parlamento que, basicamente, dito, o objeto tem a ver com o Plano Pormenor de Reestruturação Urbanística de Carcavelos Sul, e que abrange uma área de 54 mil hectares e que tem a ver com um espaço, uma zona verde de toda a costa de Cascais, Oeiras e Lisboa. O que os peticionários pretendem é que a Assembleia da República revogue este projeto ou este plano de pormenor que está em execução e, em função disso, promova ou obriga que haja uma ampla discussão pública sobre o mesmo e que determine também a realização de estudos independentes sobre o impacto ambiental, tendo em consideração a construção na área da Quinta dos Ingleses e áreas circundantes. Esses são, de facto, os principais motivos invocados. Há outros que o relatório faz referência. Dar conta que, em termos de audição dos peticionários, a mesma foi feita nos termos da lei do exercício do direito de petição, ela teve lugar no dia 20 de setembro do corrente ano, e dar conta também que, no âmbito das diligências, foi suscitado, através de um ofício, ou isto diz-me o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, que remeteu a informação, estudos e parecer que tinham sido disponibilizados aos ministros a quando da aprovação. Estamos a falar de um plano que já foi aprovado. E agora sim temos aqui uma questão que é uma questão de natureza jurídica, não é a primeira vez que se coloca, é pelo menos a segunda vez que se coloca nos últimos anos, que tem a ver se uma petição admitida, e ela foi admitida, e agora não cumpre analisar se foi bem admitida ou mal admitida, passemos à frente, é de saber se o Parlamento pode ou não se pode pronunciar sobre esta matéria. Está o Parlamento em condições de se pronunciar sobre esta matéria em concreto? E nós entendemos que não está. E nós entendemos que não está porque esta a competência para a aprovação destes planos é da Câmara Municipal. E, portanto, a sua revogação a acontecer terá de ser feita pela Assembleia Municipal. O acompanhamento e a fiscalização da atividade autárquica é da Assembleia Municipal. E, em nome do princípio da autonomia administrativa das autarquias, o Parlamento não se deve pronunciar sobre decisões da Câmara Municipal, fossem elas bem tomadas, mal tomadas, ainda que, diria eu mesmo, ainda com ilegalidades, porque as Câmaras Municipais, as autarquias, estão sujeitas à tutela da Inspeção-Geral da Administração do Território, da Inspeção-Geral de Finanças, do Tribunal de Contas, enfim, e todo um conjunto de entidades. E, por isso, as conclusões são de que deve esta Comissão, e é isso que propomos exatamente, que se declare incompetente, pelos motivos que eu expus e que estão melhor detalhados até do ponto de vista jurídico, se declara incompetente para conhecer da matéria em causa pelas razões e os fundamentos já aduzidos, nos termos e para os efeitos do exposto número 2 do artigo 13 da Lei do Exercício do Direito de Petição, e em conformidade também com essa decisão, remeter a petição, isso sim, à Assembleia Municipal. Eu peço desculpa porque eu acho que agora há aqui um erro. À Assembleia Municipal de Lisboa. Peço desculpa, agora estava a ler as conclusões de uma análise de uma outra petição. Peço desculpa. Não, eu agora estava a ver, de Lisboa aqui. Isto é, como sabem, já nos pronunciámos uma vez sobre uma petição que exatamente foi remetida para a Assembleia Municipal de Lisboa e agora estava a ler as conclusões, mas as que eu vou ler são iguais. A diferença é que não é Lisboa, é Cascais. Portanto, em face disso, propõe-se que a Comissão, que a nossa Comissão declare-se incompetente para conhecer da matéria em causa pelas razões que foram mencionadas e que remeta-se o presente relatório à Assembleia Municipal de Cascais, isso agora sim, órgão competente para fiscalizar e acompanhar a atividade da Câmara Municipal de Cascais, e naturalmente dar conta do mesmo aos peticionários e dar conta do mesmo também ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Srs. Deputados, queiram pronunciar-se sobre este relatório? Sr. Deputado Luís Juliana, pretende falar?
Sim, se faz favor.
Faz favor, Sr. Deputado Luís Juliana.
Muito obrigado. Não, era apenas para referir que concordamos com a conclusão que foi explicada pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, no sentido de que a Assembleia da República não tem propriamente que se intermeter em decisões que são decisões municipais e de ordenamento de território municipal. E pronto, era só isto. Estamos em
cima. Obrigado, Sr. Deputado Luís Juliana. Não sei se mais alguns dos seus deputados pretende intervir. Se não houver, eu gostaria de, se me permitirem, de fazer uma consideração sobre esta matéria. Claro. A questão é que, apesar do título da petição ser solicita atuação contra o plano pormenor, o facto é que os peticionários apresentam um conjunto de solicitações à Assembleia da República e algumas delas são estritamente da competência da Assembleia da República, nomeadamente alterações legislativas. E, portanto, eu acho que não podemos deixar de considerar esta petição, na minha opinião pessoal, nomeadamente no ponto 7, solicita a alteração legislativa que imponha a realização de estudos de impacto ambiental por entidades independentes a cargo do erário público, solicitam, bem, não vou estar aqui a promizar, um conjunto de valores que são, de facto, da tutela da Administração Central. E, portanto, independentemente de eu estar de acordo com a opinião do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que se nos restringisse...
Não é minha, é do Dr. António Costa Silva, que eu aqui...
Bem, seja de quem for...
Mas também que acompanhe.
Seja de quem for a opinião do relator ou de quem substitui o relator, de que a mera anulação, não sei se é este o termo que é utilizado, do plano pormenor é estritamente da responsabilidade autárquica e, portanto, nesse caso, a Assembleia da República não se deve imiscuir, como é óbvio, na defesa da autonomia do poder local. A realidade é que, lendo a petição, há um conjunto de solicitações que são da competência da Assembleia da República. E, portanto, nesse ponto de vista, eu acho que não pode deixar de ser considerado, mantendo esta destrinça, acho que deve ficar claro no relatório esta destrinça, não deve ser deixar de ser considerado que há aspectos que são da competência da Assembleia da República e, portanto, nos quais a Assembleia da República se deve pronunciar. Eu acho que era bom que nós apreciássemos esta petição, não apenas pela sua primeira página, mas pelo seu conteúdo todo. E, portanto, eu julgo que é uma petição que tem quase 7 mil assinaturas. Eu acho que era um sinal errado que a Assembleia da República daria aos cidadãos, pura e simplesmente, liminarmente, rejeitar esta petição, que ela fosse apreciada em plenário. Como é óbvio, os grupos parlamentares só tomarão alguma iniciativa se se entenderem, como é óbvio. Agora, ela ser apreciada em plenário, até porque são solicitadas questões que são do âmbito da Assembleia, eu julgo que faria todo o sentido. Sr. Deputado Paula Santos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também queria aqui colocar algumas questões relativamente a esta petição e ao conjunto de questões que os próprios peticionários colocam à Assembleia da República. Nós estamos a tratar aqui de um conjunto de matérias muito distintas e, de facto, do conjunto de questões que os peticionários colocam, há umas que são claramente de natureza das próprias autarquias e, respeitando a autonomia do poder local, de facto, cabe à Assembleia Municipal fiscalizar as opções da própria autarquia e não cabe à Assembleia da República intervir ou intrometer-se relativamente a estas matérias. Há, no entanto, alguns aspectos que a nós também nos suscitam questões, independentemente da consideração sobre as opções que são tomadas, porque essa não é matéria para aqui, mas já também que fique bem claro que a nós também nos levantam todas as dúvidas, o PCP, a intervenção que temos tido também a nível local, levantam todas as dúvidas, as opções que estão a ser tomadas para aquele local. Mas há aqui vários aspectos que importam ter em causa. Obviamente que a elaboração de um plano pormenor é da responsabilidade da autarquia e a autarquia toma essa iniciativa e faz as suas opções, mas ele tem que ser aprovado pelas CCDRs. E na aprovação há um conjunto de entidades que são envolvidas, nomeadamente de participação e de envolvimento na elaboração desse mesmo plano de pormenor. Podemos levantar questões, há questões que naturalmente têm que ser colocadas, questões de REN e de RAN, preocupações várias em que há entidades da administração central que são chamadas a intervir, condicionantes várias, e que isso de facto também nos suscita esta dúvida, não é? Se perante as questões que estão aqui colocadas, se não deveria de haver também uma apreciação mais profunda relativamente a essa matéria. Mas que fique bem claro, sobre o conteúdo do plano, nós, não sendo matéria que nós estamos aqui a discutir e que nos cabe a pronunciar, são opções locais, mas não acompanhamos, de facto, sobre o respeito do poder local, respeito pelo poder local, como é óbvio, pela sua autonomia, e há aqui claramente aspectos que são, de facto, de única e exclusiva fiscalização por parte da Assembleia Municipal, não temos dúvidas nenhumas. Aliás, o Sr. Deputado, o parecer que é feito vai buscar, inclusivamente, um conjunto de considerações que nós acompanhamos na altura, até na outra petição, porque eram de facto muito evidentes e muito claras, mas há aqui aspectos que de facto suscitam-nos essas dúvidas e que expressamos agora aqui, exatamente tendo em conta todo o procedimento e aquilo que é necessário acautelar no plano, do plano das condicionantes, que é preciso ter em conta, mesmo na elaboração de um plano de pormenor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Mais alguns seus deputados pretendem intervir? Faz favor, Sr. Deputado José Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, eu mantenho a minha opinião, mas a minha opinião aqui vale muito pouco, porque aqui o que é importante é a opinião do deputado relator. Eu ouvi atentamente o que o Sr. Presidente disse, mas mesmo assim permitem-me a discordar. Porquê? Porque o pedido que eles fazem à alteração legislativa é tendo por base o programa que está aqui. Eles não solicitam à Assembleia da República para evitar no futuro confusões destas no país, façam ao favor de alterar a legislação no sentido de que haja necessidade de realização de estudos de impacto ambiental por entidades independentes a cargo de durar pouco. Até é evidente que uma alteração legislativa até poderia conduzir a isso, mas repare, ela é pedida exatamente por causa deste processo em concreto. A natureza do seu pedido resulta deste plano. Até porque no órgão número 2, o Sr. Presidente fez referência ao número 7, mas logo no 2, repare, a realização de estudos independentes sobre o impacto ambiental, tendo em consideração a construção da área da Quinta dos Ingleses. A necessidade de realização de estudos independentes sobre o impacto ambiental. Situação que eles depois repetem dizer, e alterem a lei. Ou seja, tudo decorre do primeiro ponto. E por isso é que eu entendi que o 7, naturalmente, dizem, pô, mas a alteração legislativa é naturalmente matéria da Assembleia da República. É, mas é um pedido que eles fazem decorrente do primeiro pedido. E o primeiro pedido é que revoguem. É que revoguem o plano, o segundo pedido é que se obriga a fazer estudos independentes. E, portanto, não é o primeiro pedido, é o sétimo pedido, e o sétimo pedido é a consequência do primeiro, e por isso é que continuamos a fugir fora do objeto. Mas é a minha opinião. Mas, Sr. Presidente, o que é que eu ia solicitar? Há aqui, é evidente que eu, se fosse eu o autor deste relatório, eu acrescentaria aqui algo do género, mas não o vou fazer, porque não sou o autor deste relatório. Acrescentaria que isto não invalida que os partidos políticos, as forças políticas, em função daquilo que, em função dos diversos pedidos, pelo menos há um deles que os partidos não estão impedidos, é de para futuro, em função desta denúncia, destes factos, poder vir a produzir alterações legislativas no sentido de impor outro tipo de estudos independentes. Eu poderia, e se fosse eu o autor relator, colocaria isto, mas não sou. Mas também não posso deixar de dizer, não posso decidir por alguém que não está cá. E há aqui duas recomendações, ou há aqui umas reservas e uma recomendação, ou uma opinião, que não é coincidente com o relatório, que eu acho que o relator deveria ter o direito de, querendo, alterar o seu relatório. E, por sobre eu pedia, peço desculpa a todos, que pudéssemos adiar este ponto, eu sei que é para o próximo ano, enfim, mas infelizmente será assim, de modo a que o próprio deputado António Costa e Silva, em função daquilo que eu próprio lhe irei transmitir, daquilo que foi esta nossa discussão, se entender por bem o alterar, alterará, se entender não alterar, trará aqui nos mesmos termos. É isso que eu pedi, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Parece-me que é uma sugestão de bom senso, se me permite, relativamente a esta questão. Queria apenas referir que é normal que quando os peticionários dirigem à Assembleia da República partam de experiências concretas, não é? Portanto, e não apenas por uma reflexão teórica sobre uma matéria qualquer legislativa. E, portanto, e de facto, estou de acordo com aquilo que o Sr. Deputado diz. Este pedido de alteração legislativa, ou esta sugestão, vem na sequência de uma experiência concreta, e julgo que isso é normal que assim seja. De qualquer modo, julgo que faz consenso na Comissão que a apreciação deste relatório possa ser projetada para uma próxima reunião, de modo a que o Sr. Deputado Costa e Silva possa refletir sobre ele e, eventualmente, se assim o entender, fazer alterações. Sim, passamos então à frente com o adiamento desta petição. E julgo que em relação à petição está tudo. Exatamente. Passamos então agora para pareceres de iniciativas legislativas. Vamos abordar a proposta de lei do Governo 161/13, mantém em vigor e generaliza a aplicação do sistema de informação cadastral simplificada. A relatora é a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito rápida. Este diploma vem, de certa forma, aplicar o que já está em vigor para várias zonas piloto, para 10 concelhos pilotos, a todo o país. Relativamente, vou passar com para a lei do formulário, as normas regimentais, realmente não vale a pena estarmos a perder. Tempo foram ouvidas, emitiram parecer as regiões autónomas, assembleias legislativas e governos regionais, a quem foram solicitadas, também já foi junta a ficha de avaliação prévia de impacto de género. E sendo que existem já alguns antecedentes relativamente a matérias conexas, neste momento não há matérias exatamente iguais pendentes no Parlamento, mas existem algumas matérias conexas, nomeadamente o diploma que deu origem agora a este diploma para alargar o seu âmbito de aplicação, que veio, aliás, sendo que estes diplomas todos foram, de certa forma, impulsionados por uma proposta conjunta do PSD e do CDS que tinha a ver com a criação do Sistema Nacional de Informação Cadastral, que foi o PGL 300/13, entretanto chumbado, e na altura deu origem à apresentação e posterior aprovação do diploma que atualmente está em vigor, que é a proposta de lei 69/13 segunda. Portanto, que deu a lei, a atual lei que está em vigor neste momento. Relativamente aos restantes aspectos, basicamente, constam todos do relatório, sendo que apenas de realçar que se continua a manter o sistema de cadastro pedial, juntamente com este cadastro, com este sistema simplificado de georreferenciação, e, portanto, e também neste diploma se diz a forma de articulação, como deve ser, estando em, não vou emitir opinião sobre ele, considerando que cumpre todas as normas formais e regimentais previstas e estará em condições de ser discutido em plenário depois de aprovado nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Os senhores deputados queiram pronunciar sobre este parecer? Não havendo, iria passar à votação do parecer. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Cerqueira, pelo trabalho de elaboração do parecer. Passamos agora ao projeto de lei do PAN, 778/13, que revoga o regime excepcional e temporário relativo à reabilitação de edifícios ou de frações estabelecidos pelo Decreto-Lei 53/2014, 8 de Abril, relativo a riscos sísmicos e outros. Relator é o Sr. Deputado Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me dá licença, eu vou apresentar, uma vez que há outro relatório que versa exatamente também sobre o regime excepcional de reabilitação urbana, eu fazia a apresentação dos dois e depois distingui hoje no final nos seus
propósitos. É o 1032 do Bloco de Esquerda também.
Exatamente, do Bloco de Esquerda, o 1032. Bem. Bom, ambos de facto versam sobre o regime excepcional de reabilitação urbana. Como sabemos, em 2014 foi aprovado o regime excepcional, que era temporário, da dispensa em obras de reabilitação, alteração, ampliação em áreas de reabilitação, urbana e em edifícios com mais de 30 anos, de forma a não lhes ser exigido cumprir o Regulamento Geral das Edificações Urbanas e outras normas de edificação e construção. Desta forma, tem sido possível que as intervenções em edifícios existentes, que à época na sua construção não tinham cumprido determinadas regras e normas, e que agora, sendo objeto de novas intervenções, não tenham a necessidade de cumprir as exigências que é exigido também à construção de novos edifícios, construídos de raiz. E não são obrigados a cumprir, nomeadamente, as questões de eficiência energética, de acústicas, acessibilidades, etc. À custa destas facilidades, tem-se feito, de facto, houve um grande impulso na reabilitação do edificado, que de outra forma não era possível que fossem cumpridas as regras estabelecidas no REGEU, mas também foram cometidos alguns erros. Têm sido cometidos alguns erros nas boas práticas da construção e que põem em causa a segurança dos edifícios. O projeto apresentado pelo PAN propõe, basicamente, que se revogue completamente este regime excepcional de reabilitação urbana, o que, no meu ponto de vista, significaria que todas as obras de reabilitação urbana voltariam a ter que cumprir o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, o que impossibilitaria muitas das intervenções nos moldes que têm sido feitas até agora. Já o projeto do Bloco de Esquerda propõe uma alteração mais específica ao Regulamento Geral das Edificações Urbanas, obrigando a que as intervenções em edifícios existentes não fiquem excepcionadas das normas e da legislação referente à proteção e reforço sísmico. Porque, portanto, esta é a diferença entre estes dois projetos de leis, em que o Bloco de Esquerda preocupa-se, enquanto este regime excepcional vigorar, cuja data limite será até 2021, propõe que se dê atenção, sobretudo, às questões de segurança dos edifícios. E nós sabemos que muitas das intervenções, que até nem precisam de licenciamento municipal, em que são objeto de obras no interior do edifício, muitas vezes em edifícios com estruturas pombalinas e outras que não são de construções em betão armado, retirando determinadas paredes e não substituindo por uma estrutura como deve ser, põe em causa a segurança sísmica do edifício. E, portanto, o projeto do Bloco de Esquerda acaba por portanto, dizer que, continua-se o regime excepcional para o resto das condicionantes que são dispensadas do REGEU, mas na questão da segurança sísmica ela passa a ser obrigatória mesmo em intervenções em edifícios antigos. A proposta do PAN, revogando completamente o regime excepcional, não só portanto, tem em conta esta questão da segurança, mas também acaba por obstaculizar também outro tipo de intervenções que não mexem na estrutura, mas que também não cumprem o REGEU. Portanto, estas são as duas grandes diferenças entre um projeto e outro. Eu devo referir que nós aqui em junho deste ano foi aprovado um projeto de resolução que pretende, que propõe precisamente que no âmbito da nova geração de políticas de habitação e do programa Reabilitar como regra, introduza no ordenamento jurídico a obrigatoriedade da comprovação do nível de resistência sísmica, determinando por regulamentação quando são realizadas obras em edifícios com mais de 30 anos. Isto vai também ao encontro de um dos pareceres que da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que é apresentado em conjunto com o projeto do PAN, em que a Ordem dos Engenheiros Técnicos sugere que todas as intervenções feitas em edifícios existentes sejam acompanhadas de uma ficha técnica de segurança sísmica. Este é o resumo dos dois relatórios. Depois, eventualmente, tomaremos posição sobre eles.
Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Helena. Está inscrita a Sra. Deputada Helena Roseta. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lembrar que sobre esta matéria destes projetos de lei já foi apreciada nesta legislatura, nesta comissão, uma petição que era sobre este mesmo assunto. E esta questão é uma questão de fundo, porque, na verdade, ao simplificar as normas legais relativas à realização de edifícios e ao eximir da apresentação de uma série, de cumprimento de uma série de exigências legais, nós estamos, no meu ponto de vista, isto é uma opinião pessoal, nós estamos a cometer um grave erro por duas razões. Em primeiro lugar, por aquilo que o Sr. Deputado Luís Vieira já disse, porque estamos a pôr em causa a segurança dos edifícios em matéria de reforço de resiliência sísmica, e dizer-vos que os estudos feitos pelo Laboratório de Engenharia Civil e pelo Instituto Superior Técnico sobre esta matéria apontam para o facto de deve ser no momento em que se faz a reabilitação do edifício que se faz ao mesmo tempo a reforço da resiliência sísmica, que isto torna a obra muito mais barata e muito mais eficiente, e portanto não pôr isso na altura em que se está a fazer a reabilitação é um desperdício de energia e de dinheiro, e há uma economia muito grande em tentar, quando se faz a reabilitação, incluir a resiliência sísmica. E às vezes são coisas simples, às vezes são reforços de pilares, colocação de uma parede que foi deitada abaixo sem se saber porque aí era uma parede mestra, são coisas simples que não têm um custo, mas devem ser tidas em conta. Mas eu queria aqui salientar, porque tivemos audições sobre esta matéria, foi-nos chamada a atenção no grupo de trabalho sobre esta matéria, queria salientar aqui a queixa constante da Associação de Portugueses Deficientes, que diz que este regime excepcional permite prescindir das normas de acessibilidade. Nós temos normas de acessibilidade garantidas legalmente para todos os edifícios e, naturalmente, ao dizer que afinal se pode reabilitar sem as cumprir, os deficientes ficam outra vez à espera que seja dado cumprimento a uma matéria que é da maior importância. Portanto, eu chamo a vossa atenção, senhores deputados, nós não temos que nos pronunciar aqui sobre os projetos, é apenas sobre, digamos, a formalidade deles poderem ser apreciados, mas não queria deixar de lembrar estes dois temas, uma vez que eles passaram por esta comissão ou pelo Grupo de Trabalho da Habitação.
Muito bem lembrado. Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Se os deputados queiram... Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas dar conta do seguinte, naquilo que diz respeito ao ponto 4, quer de uma das iniciativas, quer da outra, quer, portanto, das que foi apresentadas pelo Sr. Deputado, no ponto 4, sobre as iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria, é que achamos que isto está incompleto, aliás, basta ver um que o outro, um não faz referência ao outro, o outro não faz ao anterior, quer dizer. E aqui, pelo menos, nós detectámos, pelo menos, eu sei que isto não é fundamental, mas, enfim, o relatório já que vai ser aprovado, certamente, ficaria mais completo se tivesse referência, pelo menos, à existência de mais dois projetos de lei e um projeto de resolução. O projeto de lei 778 do PAN, também do PAN, que revoga o regime excepcional e temporário relativo à reabilitação dos edifícios ou frações estabelecidas pelo Decreto-Lei 53/2014. Projeto-Lei 1032 do Bloco de Esquerda, que foi apresentado num, mas não é referenciado no outro, que também tem a ver com o reforço dos edifícios, e falta o Projeto-Lei 9, eu acho que não estou a dizer agora as neiras, 958, do PCP.
Não é do PCP, não.
958. 958 do PEV. Peço desculpa. Eu vou explicar já porque é isto, o copy-paste é que ficou na primeira página, 958, e eu agora estava. Eu peço desculpa, Sra. Deputada, do PEV. E faltem do projeto de resolução do PSD, o UE 1798. Projeto de resolução. Ou seja, nós identificamos que estão em falta na identificação das iniciativas, as seguintes iniciativas. O projeto-lei 958 do PEV, o projeto-lei 1032 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 778 do PAN e o projeto de resolução 1798 do PSD.
Terminou, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria Manuel Rolfo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que nós temos noção dos condicionalismos do regime excepcional de reabilitação urbana. Nesta proposta optamos por trabalhar apenas a questão da segurança sísmica, que nos parece essencial a nível da reabilitação urbana e, como aqui foi dito, de garantir à partida na intervenção de reabilitação que se faça essa garantia de segurança, sendo que também temos conhecimento e tivemos nas audições em que se levantou a questão do decreto 163/2006, que permite exceções nas acessibilidades que depois o regime da reabilitação urbana vem ampliar muito mais e garantir que existe um conjunto de reabilitações urbanas no momento em que estamos no boom da reabilitação urbana que não se adequam a um nível mínimo de acessibilidade no edificado. No entanto, nesta questão parece-nos premente iniciar a revisão pela questão dos sismos, sendo que existem de facto questões em excepcional de reabilitação urbana, outras que merecem também um olhar mais atento e que temos estado a analisar essa questão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Lhena, faz favor.
Só para complementar a minha intervenção e também em resposta ou em complemento também da intervenção da deputada Maria Manuel Roda. Eu ia mais longe e diria que nós o que precisamos não é apenas de uma revisão do regime excepcional de reabilitação urbana. Nós precisamos, de facto, é de um código de edificação que atualize a REGEU e outras normas de segurança contra incêndios e tudo mais, e que nós, eu já tive a oportunidade, mesmo numa intervenção junto com a Sra. Secretária de Estado da Habitação, de, enfim, desafiá-la para que, portanto, neste programa do Reabilitar com Regra e na alteração à legislação que é necessário fazer para intervenções em edifícios existentes, que fôssemos mais longe e, inclusive, construíssemos todo o edifício jurídico relativamente à edificação. E também um código da construção, também não seria mal de pensar. Mas este código da edificação, de facto, é um ensejo que todas as ordens profissionais ligadas à construção civil e mesmo os municípios e tudo mais têm mostrado vontade já desde há vários anos que isto aconteça para que não haja legislação contraditória, legislação que não está adaptada à intervenção em edifícios existentes e que ponha toda a gente a falar da mesma maneira e compreender o que é que se pretende nas normas para a edificação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Lhena. Presumo que não haja mais intervenções sobre estes relatórios e, portanto, ia passar à votação dos relatórios apresentados pelo Sr. Deputado Luís Lhena, em conjunto, se tiverem...
Só uma coisa. Nós iremos verificar relativamente às propostas que estão também a decorrer e completar o relatório nesse sentido.
Eu peço desculpa, naturalmente eu um bocadinho não fiz referência e devia ter o feito. É natural que às vezes, com a nota técnica, ou porque o projeto entrou posteriormente, em data posterior, nomeadamente o do PSD, claramente é um projeto de resolução que entra em data muito posterior, e naturalmente quando a nota técnica foi feita, e ele podia não ter entrado, e portanto daí a razão de ser de não estar o mesmo identificado. Portanto, também queria dar essa explicação.
Muito obrigado. Íamos passar então à votação dos relatórios do projeto de lei 778 e do 1032, respectivamente do PAN e do Bloco de Esquerda. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foram aprovados por unanimidade. Dou agora a palavra à senhora deputada Maria Manuel Rola para...
Será que eu posso pedir para tocarmos este relatório do projeto PS e do PSD?
Sim, se a Comissão não vir inconveniente.
A deputada também tem a ratificação da votação de uma iniciativa.
Se não houver inconveniente, podemos passar. Queria apenas, se me permitir, Sra. Deputada, chamar a atenção que depois temos, no ponto a seguir, uma ratificação de um projeto de lei do PEV. Sim. Ok. Sim, mas particularmente o do PEV. Muito bem, mas lá chegaremos. Sra. Deputada, então passamos a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que substituirá a Deputada Berta Cabral na apresentação do seu relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório diz respeito à iniciativa, ao projeto de lei 958 do Partido Ecologista aos Verdes, que tem a epígrafe visa o reforço da resistência sísmica dos edifícios. O projeto de lei em apreço tem basicamente dois objetivos. Por um lado, alterar o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, o REGEU, de 1951, embora com imensas alterações de então para cá, e em segundo lugar, ou um outro pedido, se quisermos assim, revogar o regime excepcional e temporário aplicável à reabilitação dos edifícios ou de frações doravante conhecido por REROU. Portanto, um é fácil, é revogar. Esse não carece de mais nenhuma explicação. Quanto às alterações, basicamente o que o PEV pretende é que, em termos de alterações ao REGEU, é que o Governo estabeleça normas técnicas para o reforço sísmico das construções e aqui abrangendo obrigatoriamente, eu insisto nesta expressão, abrangendo obrigatoriamente também obras de reabilitação de edifícios, desde que incida sobre uma parte significativa da sua área. E por outro lado, que a fiscalização das obras de reabilitação, no que respeita ao reforço da sua resistência sísmica, culmine, esta também é a novidade, na emissão de uma certificação de avaliação técnica em modelo a definir posteriormente pelo Governo. São estas as grandes alterações que são introduzidas ao REGEU, estas duas grandes alterações ao REGEU, sendo que a outra o que está proposto na iniciativa é, de facto, a revogação, portanto, do REROU. A iniciativa em apreço preenche todos os requisitos regimentais, constitucionais e legais para poder ser de subir a plenário e poder ser discutida e votada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, querem intervir sobre este relatório? Não havendo intervenções, passamos à votação. Senhores deputados, votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Então, passamos agora sim ao relatório do projeto de lei 843/13, lei de bases de habitação. O relator é o Sr. Deputado Jorge Costa, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola vai substituir a apresentação deste relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou o projeto que tem como objetivo a densificação do desporto no artigo 65 da Constituição da República Portuguesa e que estabelece que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar e que define as incumbências do Estado neste campo. Como exposto no artigo 1º deste projeto de lei, esta iniciativa visa estabelecer as bases gerais da política de habitação, com vista a garantir a todos o acesso efetivo a uma habitação condigna, e aborda 9 capítulos: o direito à habitação, da habitação e do habitat, o 3º, agentes da política de habitação, 4º, políticas públicas de habitação, 5º, instrumentos e transversalidade das políticas públicas de habitação, 6º, acesso ao arrendamento, 7º, acesso à casa própria, 8º, programas especiais de apoio e o 9º, disposições finais e transitórias. Este projeto de lei esteve em apreciação pública até 13 de julho de 2018, na sequência do proposto pela Comissão do Ambiente, Ordenamento e Território, é a 11ª Comissão. Existem várias iniciativas pendentes. É possível que este relatório esteja algo desfasado, porque estamos em processo de aprovação, de votação de propostas de lei e projetos de lei
e então se calhar é, o ideal seria até depois da aprovação rever de forma a ter, por exemplo, ainda está aqui o assédio aos inquilinos, que foi aprovado recentemente e que será aprovado amanhã, segundo tudo indica, não é? As votações iniciárias em plenário, e outros que serão também amanhã aprovados, e existem aqui outros que já foram chumbados. Por isso, peço desculpa por este desfasamento, mas de facto é difícil conseguir garantir, ainda ontem tivemos a fazer votações. Mas proponho-me a fazer esta atualização relativamente aos projetos que estão aqui referidos e voltar a entregar este parecer. Bem, de resto, o parecer, este projeto teve as consultas do Governo Regional dos Açores, que faz algumas propostas. O parecer é favorável, diga-se. O parecer desfavorável do Governo Regional da Madeira, igualmente desfavorável da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, favorável da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que entende que a presente iniciativa legislativa deverá ser objeto de melhor ponderação, por forma a encontrar uma resposta mais equilibrada, adequada à distribuição de responsabilidades e proporcional nos respectivos meios a repartir entre os vários responsáveis pelas políticas públicas e a sua execução. De resto, eximo qualquer parecer relativamente a este projeto de lei. Ele está apresentado nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis e poderá reúne os requisitos para ser apreciado em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Os Srs. Deputados querem intervir sobre este relatório. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, corroborando o que foi dito pela Sra. Deputada Maria Manuela Rola, naturalmente terá que se fazer aqui a atualização das iniciativas pendentes e eu sugeria que também pusessem integrado aqui como iniciativa pendente que entrou depois da nota técnica na qual este parecer se baseia, o projeto de lei que também tem hoje aqui um parecer para apreciar do PCP sobre o mesmo assunto, que é o 1023/13, e que portanto era importante também referenciar, porque são os dois que deram entrada até à data sobre a Lei de Bases de Habitação, um do PS e outro do PCP. Isto era o primeiro ponto. O segundo ponto, chamar a atenção que nós temos o dever a Assembleia da República tem o dever de consultar os órgãos representativos do poder local autárquico, portanto, consultou a Associação Nacional de Municípios, o Presidente da Assembleia mandou pedir o parecer, a pronúncia da Associação Nacional de Municípios e também da ANAFRE, que ainda não veio, mas não pediu da ANAM. A ANAM já tem o número, a ANAM é a Associação Nacional de Assembleias Municipais e, portanto, tem que se chamar a atenção que, de acordo com o que já aconteceu no processo da descentralização, a ANAM também tem que se pronunciar e deveria procurar-se essa pronúncia. Não é responsabilidade da Comissão, é da Mesa da Assembleia, mas sugeria que se fizesse isso. Finalmente, eu ia fazer uma sugestão, não sei se isto faz sentido ou não, mas se as notas técnicas fossem se fossem datadas, era mais fácil. A nota técnica não tem data e, portanto, quando faz o ponto de situação do que é que está pendente, nós não sabemos a que data é que se refere. Se a nota técnica tivesse lá uma data, nós temos de estar pendente àquela data. E depois, isso faria sempre certo, à data que a nota técnica foi feita, isso estava certo e não é preciso estarmos sempre a atualizar. Finalmente, julgo que era isto que eu queria dizer, basicamente era isto.
Okay. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Roseta. Senhora Deputada Maria Germana Rocha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também apenas, muito rapidamente, e na sequência da intervenção da Sra. Deputada, de facto impõe-se aqui alguma atualização. Designadamente quanto ao projeto de lei do PSD número 866, que já foi retirado, também quanto ao projeto de lei 864, foi rejeitado, e o 863 também foi retirado. Portanto, impõe-se aqui esta atualização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Joana Rocha.
Quais é que foram os expressamente retirados? Que eu penso que se não está no site da Assembleia, quais é que o PSD expressamente retirou?
O 863 e o 866.
Obrigado.
Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também são duas notas breves. Uma primeira, de certa forma, já foi aqui colocada, mas queria também referi-la, que se prende, de facto, com a enunciação do conjunto de iniciativas legislativas que constam do parecer, não sabendo exatamente o critério que foi utilizado para identificar essas. De facto, falta o projeto de lei do PCP sobre lei de bases de habitação, aliás, e sobre lei de bases de habitação há, de facto, duas iniciativas na Assembleia da República. Se é para ir buscar todo o conjunto de iniciativas sobre habitação, bom, estamos a falar sempre de aspectos mais parcelares e específicos, mas eu creio que o que era importante era haver um critério que fosse claro nessa mesma identificação para que não ficassem iniciativas de fora. Depois, uma segunda questão que me suscitou aqui reservas, prende-se com a sugestão que foi feita pela senhora deputada Helena Roseta da audição da ANAM. Eu relembro que a Associação Nacional de Municípios integra municípios, assembleias municipais e freguesias, ou seja, se vamos alargar, bom, podíamos começar aqui agora nesta fase a decorrer um conjunto de entidades que deveriam ser ouvidas. E não me parece mal o critério que está a ser utilizado, são as regiões autónomas, os órgãos das regiões autónomas, a Associação de Municípios, a ANAFRE, creio que está correto se formos para ir para um critério mais alargado. Bom, temos que, de facto, incluir um conjunto vasto de entidades, por isso era só para me deixar, parecia-me bem como está.
Muito obrigado. Eu queria só chamar a atenção que há um agendamento deste projeto de lei para dia 3 de janeiro. O que significa. Sim, o que significa. Sim, 3 de janeiro.
Dos dois?
Não, iniciativa do Partido Socialista e, portanto, o outro poderá. O do PCP será. Será por arrasto, penso eu. Seja como for. O que quer dizer que nós precisávamos de ter este relatório aprovado hoje, se possível. Portanto, a sugestão... Como? Não, é isso. A sugestão que eu fazia era que aprovamos os relatórios, independentemente de eles poderem vir a ser atualizados logo possível com as sugestões que já aqui foram colocadas. Senhor deputado Ribeiro, você tinha pedido a palavra?
Se fizesse referência à data da nota técnica, estavam pendentes as iniciativas tais e tais, isto fica sempre certo e não precisamos estar a mexer mais nada. Porque, naturalmente, basta ir ao site do Parlamento para ver o que é que continua pendente. Não sei, isto é uma sugestão para simplificar.
Senhor deputado, também não custa, muito acrescentar as iniciativas que já existem.
Ok, uma segunda questão, ao senhor deputado Paulo Santos, desculpe lá. Teria razão se o problema não fosse uma questão legal. Nos termos legais, as associações nacionais de municípios têm que ser ouvidas. E a ANAM é já uma associação nacional de municípios, é só por isso. Eu estou só aqui a referir. Há uma referência legal. A partir de X membros, torna-se uma associação nacional, que é o caso. E por essa razão é que foi ouvida no âmbito da descentralização. Não é agora estarmos a alargar. Foi criada, entretanto, e a ANAF também, as freguesias também estão representadas na ANMP, mas criaram uma associação nacional que foi reconhecida. E esta também já foi reconhecida pelo Parlamento, portanto, temos que cumprir a lei, ou então altera-se a lei.
Muito bem. Senhores deputados, podemos passar às votações? Então vamos votar o relatório com esta premissa de que será atualizado em termos de iniciativas legislativas e, portanto, faremos esta votação com esta condicionante. Senhores deputados, votam contra? Que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Passamos então agora à apresentação do projeto de lei 1023 do PCP, Lei de Bases de Habitação. O relator é a Sra. Deputada Maria Germana Rocha. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP apresentou à Assembleia da República em 15 de outubro de 2018 o projeto de lei 1023, Lei de Bases de Habitação. Esta apresentação foi efetuada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis. O projeto de lei tem por objeto a criação de uma lei de bases de habitação capaz de conduzir ao cumprimento do imperativo constitucional que coloca como incumbência do Estado garantir a todos os cidadãos uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Depois, a iniciativa é composta por 13 capítulos e 54 artigos. Já foi objeto de parecer do Governo da Região Autónoma da Madeira, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e também do Governo da Região Autónoma dos Açores e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, tendo sido também objeto de parecer da Associação Nacional de Municípios. Portanto, está pendente outra iniciativa legislativa com o mesmo fim, já que foi aqui referida, o projeto de lei 843 do Partido Socialista, que baixou à Comissão na Generalidade, foi publicado em separado em 15/5/2018 para consulta pública e encontra-se pendente. Quanto à opinião da relatora, a signatária exime-se nesta sede manifestar a sua opinião, que é facultativa, e, portanto, reservando o seu grupo parlamentar a sua posição para debate em plenário. Em conclusão, e face ao exposto, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Limitação é de parecer que o projeto de lei número 1023 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Joana Rocha. Senhores deputados, querem pronunciar sobre esta matéria? Não havendo, passamos à votação. Se os deputados votam contra, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado mais uma vez, Sra. Deputada Maria Germana Rocha. Ora, pareceres, está tudo tratado, segundo parece. O Sr. Deputado André Silva solicitou à Comissão que, se não vir inconveniente, por razões de agenda, se era possível ele poder apresentar já o requerimento que está no ponto 4. Se os deputados veem algum inconveniente, não havendo, faz favor, Sr. Deputado André Silva. André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a todos os presentes. Esta anuência é clara a paulatina diminuição da população de cavalos marinhos no Parque Natural da Ria Formosa, sendo que as 42 espécies identificadas estão na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Segundo o biólogo Miguel Correia, cientista da Universidade do Algarve e investigador associado do projeto Seahorse, no ano de 2001 estimava-se a existência de 1.300.000 cavalos marinhos. Contudo, em 2008 já só se contabilizavam cerca de 127 mil indivíduos, representando um decréscimo de 90% da população. No primeiro semestre de 2018, o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, em várias zonas de amostragem, num total de 3.800 metros quadrados, terá contabilizado apenas 40 indivíduos. O mesmo biólogo refere que, caso os fatores de pressão não forem eliminados num curtíssimo espaço de tempo, os cavalos marinhos poderão correr o risco de não terem o número mínimo que permita a sua recuperação, ficando suscetíveis a uma extinção local. A captura ilegal através de redes de arrasto é um dos principais fatores de pressão e está associada a um esquema de tráfico em rede com o intuito de comercialização no mercado oriental. Este esquema já é conhecido pelo Serviço de Investigação Criminal da Polícia Marítima, uma vez que terá aberto um inquérito para identificar o esquema de tráfico em rede. É do conhecimento dos serviços que é um esquema extremamente lucrativo a operar em Olhão e que tem ligações à Espanha e ao Oriente. A recolha dos cavalos marinhos é feita de noite com o auxílio de vigias que, junto das capitanias, controlam as saídas das embarcações policiais. Sendo o Parque Natural da Ria Formosa zona protegida ao abrigo do Decreto-Lei 373/87, segundo a resolução do Conselho de Ministros 142/97, é considerada contra ordenação ambiental punível nos termos da Lei 50/2006. A colheita, a captura, a apanha, a abate, detenção, transporte ou comercialização de indivíduos ou parte de indivíduos de quaisquer espécies vegetais ou animais em qualquer fase do seu ciclo biológico, incluindo a destruição de ninhos ou apanha de ovos, a perturbação ou a destruição dos seus habitats. Segundo o Decreto-Lei 142/2008, a responsabilidade de fiscalização do Parque Natural da Ria Formosa cabe ao ICNF, contudo, não se tem verificado eficácia na proteção das espécies e da zona protegida. Face ao exposto e atendendo ao facto de a presente conjuntura levantar diversas questões, as quais carecem de cabal esclarecimento, requeremos, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, a realização de uma audição urgente à Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Se os senhores deputados queiram intervir sobre este requerimento do PAN, Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que a situação, que também tivemos conhecimento relativamente sobre a população de cavalos marinhos na Ria Formosa e a tendência para a sua redução, é uma questão de facto preocupante e por isso da nossa parte iremos acompanhar as propostas apresentadas.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Os deputados querem intervir mais? Sra. Filipa Patrícia Fonseca, peço desculpa.
Não vai ser fácil. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas dizer que, de facto, o CDS acompanha estas preocupações do PAN. Aliás, não são, as preocupações do CDS não são de agora. O CDS, desde maio de 2017, que tem vindo a acompanhar esta matéria e a questionar o Governo. Em maio de 2017, colocámos questões ao Ministro da Defesa, ao Ministro da Administração Interna, à Sra. Ministra do Mar, ao Ministro do Ambiente. Voltámos a colocar questões sobre esta matéria em janeiro deste ano ao Sr. Ministro do Ambiente, ao Ministro da Defesa, e a situação manteve-se nas notícias, pelo menos. Apresentámos um projeto de resolução precisamente no sentido de aumentar a fiscalização e, eventualmente, ponderar eventuais medidas legislativas ou regulamentares que protejam esta espécie que tudo indica que está em extinção e, portanto, entendemos que, até talvez o ICN, na sequência ou depois da audição do ICNF, eventualmente ponderar outras audições sobre esta matéria. Porque as respostas não têm sido satisfatórias.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Se os deputados querem intervir, não havendo mais intervenções, passava à votação. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o requerimento do PAN para a audição do Sr. Presidente do ICNF e do Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza a propósito da situação dos cavalos marinhos no Parque Natural da Ria Formosa. Muito obrigado. Passamos então agora, retomamos a ordem normal da ordem de trabalhos, da ordem do dia. E passamos agora a, no âmbito da especialidade de vários projetos de lei, à ratificação de votações que foram realizadas no grupo de trabalho de habitação. Pedia a vossa atenção, por favor. Senhoras e senhores deputados, passamos então à votação da ratificação efetuada no Grupo de Trabalho de Habitação sobre o Projeto de Lei número 296/13 da primeira sessão do PAN, que visa assegurar a igualdade de acesso ao arrendamento por quem possui animais de companhia. Os deputados, podemos votar. Senhores deputados que votam contra a ratificação. Eu posso tentar, de facto esta votação já foi feita a 23 de outubro, foi em outubro, é sobre o projeto de lei 296 do PAN, que visa assegurar a igualdade de acesso ao arrendamento por quem possui animais de companhia. O que nós pretendemos ratificar são os votos contra do PSD, PS e CDS-PP, a abstenção do PCP e a favor do Bloco de Esquerda. Portanto, vamos ratificar esta votação. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi ratificada por unanimidade. Muito bem. Portanto, tendo sido confirmada a votação indiciária, foi rejeitada a iniciativa. Senhoras e senhores deputados, vamos agora passar à ratificação da votação efetuada também no Grupo de Trabalho, votação indiciária efetuada no Grupo de Trabalho da Habitação, sobre o Projeto de Lei nº 852/13 da terceira sessão legislativa do PEV, que revoga a Lei nº 31/2012, de 14 de agosto, de revisão do regime jurídico do arrendamento urbano. Esta votação foi feita a 17 de outubro no Grupo de Trabalho, votação indiciária. As votações foram contra do PSD, PS e DSPP e a favor do BE e do PCP. O PAN esteve ausente. Portanto, vou passar a colocar à votação a ratificação destas votações. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade a ratificação, ou seja, foi rejeitada a iniciativa do PEV, do Projeto de Lei 852, com os votos contra do PSD, PS, CDS, PP. (Risos) Vamos agora passar à ratificação, à votação da ratificação da votação indiciária efetuada no Grupo de Trabalho da Habitação sobre o texto final resultante do Projeto de Lei nº 850/13, terceira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que estabelece a punição contra a ordem nacional por assédio no arrendamento. Esta votação indiciária foi realizada recentemente, no dia 14 deste mês, com várias alterações e, portanto, o resultado da votação...
É este texto final.
É um texto de legislação, mas é a indicação dos votos, não é?
É, o guião das
votações é este. É mas... Sim. Teve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PS e do PCP. Se os deputados que votam contra a ratificação, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade e, portanto, o diploma foi aprovado. É o texto final que estabelece a punição por assédio no arrendamento que decorre do projeto de lei número 850/13 do Bloco de Esquerda. Portanto, o diploma foi aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Aprovado na especialidade, claro. Depois terá que subir amanhã, dia 21, para plenário. Agora vamos votar a ratificação da votação efetuada no Grupo de Trabalho da Habitação para o texto de substituição resultante da PPL 127/13 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um regime especial de tributação que preveja a isenção de tributação dos rendimentos prediais decorrentes de arrendamento ou subarrendamento habitacional no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível. É um texto de substituição. Aqui.
Não estava votada.
Senhores deputados que votam contra a ratificação da votação, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Portanto, este texto de substituição foi aprovado com o voto a favor do Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos contra do Bloco, PCP e CDS, na especialidade. Portanto, ele terá que subir a votação. Muito bem, então passamos agora ao texto de substituição da PPL 128/13 do Governo. Sim, porque de facto esta PPL baixou sem votação e, portanto, terá que ser feita a votação. Exatamente. Texto de substituição resultante da PPL 128/13 do Governo estabelece taxas autónomas diferenciadas de IRS para rendimentos prediais nos contratos de arrendamento habitacionais de longa duração. Como foi já referido, baixou também sem votação para nova apreciação. O artigo 8º do Projeto de Lei 847/13 do Bloco de Esquerda, que estabelece medidas de combate à precariedade no arrendamento habitacional, introduz alterações ao Código Civil aprovado pelo Decreto-Lei 47.354 de 25 de novembro de 66 e alterações ao Código Civil aprovado e ao novo regime de arrendamento urbano. O Projeto de Lei 1041/13 da 4ª Sessão do PSD, alteração do Código ao Imposto sobre Pessoas Singulares, para exclusão da tributação dos montantes das indemnizações por denúncias de contratos de arrendamentos habitacionais de sujeitos passivos com baixo RABC rendimento. E o Projeto de Lei 1046/13 da 4ª Sessão do PSD, alteração da taxa especial dos rendimentos prediais, que já tinha sido aprovado na Generalidade. Portanto, vamos passar à...
Sr. Presidente, posso? Desculpe.
Muito bem. Nós temos a ficar, do grupo de trabalho das associações judiciárias, ficaram três artigos para serem votados aqui hoje, nomeadamente o artigo 1º objeto, o artigo 2º aditamento aos estatutos de benefícios fiscais e a norma de entrada em vigor. Portanto, antes da ratificação das outras votações, faríamos a votação destes artigos. O Sr. Deputado, a Sra. Deputada Maria Manuel Rote tinha pedido a primeira palavra, faz favor.
Questão que tem a ver com o artigo 2º, o artigo 59J da proposta de lei do Governo, que tinha ficado em dúvida relativamente se a proposta aprovada com o Partido Socialista e o PSD se substituía ou não a proposta do Governo. Não sei se
é. Sim, nós temos uma questão a priori para tratar, que é o artigo 2º. Se eventualmente o artigo 2º cair, não há 59J. Portanto, teremos que passar à votação primeiro do artigo 2º e então... Temos que fazer assim, porque um prejudica o outro, não é? Se eventualmente fosse rejeitado o artigo 2º, o artigo 2º diz é aditado ao EBF o artigo 59J. Portanto, se isso for rejeitado, não há artigo 59J. Não é? Bem, senhores deputados, vamos lá ver, isto há metodologias para todos os gostos. E, portanto, é assim, se os senhores deputados estiverem de acordo, nós utilizamos a metodologia de seguir o normal dos artigos, o primeiro, o segundo, por aí fora. Se acharem que é mais conveniente votar primeiro o corpo do 59J, votamos o primeiro artigo, o corpo, agora os senhores deputados é que decidem, para mim é absolutamente indiferente. A metodologia que estava a seguir era o da numeração normal do projeto. Se estiverem de acordo. Muito bem. Então, passamos então à votação do artigo 1º. Do objeto. O objeto, como sabem, foi substituído. Sim, votamos o título. Artigo 1º. É preciso... Senhores deputados, pedia-vos, por favor, um bocadinho de... Pedíamos, por favor, um bocadinho de atenção. No artigo 1º, como sabem, houve um texto de substituição, há um texto final que substitui o que está no guião. O texto final diz: a presente lei altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, CIRS, estabelecendo taxas autónomas diferenciadas para rendimentos prediais nos contratos de arrendamento habitacionais de longa duração. Portanto, vamos votar este texto, ok? Este conteúdo. Artigo 1º, o texto final que está apresentado aqui.
É o texto final que foi distribuído hoje de manhã.
Diz o seguinte: a presente lei altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, estabelecendo taxas autónomas
diferenciadas. Diz: a presente lei altera o CIRS, estabelecendo taxas autónomas diferenciadas para rendimentos prediais nos contratos de arrendamento habitacionais de longa duração. Está certo? Senhores deputados, é este o texto que vamos votar?
Mas então, se for aprovado o artigo 1, o artigo 2º já está prejudicado. É isso? Claro, claro. Se estamos a alterar o código de IRS, não estamos a incluir.
Estamos a votar, o Sr. Presidente está a pôr à votação o diploma preambular, antes de votarmos o texto daquilo que efetivamente lá vai ficar, e era se calhar melhor primeiro votar o texto do que lá vai ficar, e o diploma preambular é em conformidade do que a gente votar, a gente costuma fazer assim. Eu acho que é mais correto. Porque senão estamos a votar o preambular sem saber se os conteúdos estão aprovados ou não.
Muito bem. Então, passamos então à votação do artigo 2º.
A mesma coisa. É a mesma coisa.
Que é o aditamento
Estatuto dos Benefícios Fiscais, correto?
Sim. É editado ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, o artigo 59J, com a seguinte redação. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, podem votar. O artigo 2º. Então, votaram contra, o PSD vota contra, o CDS abstém-se, e os também contra, o PCP, o Bloco de Esquerda também contra. Portanto, quem vota a favor? O Partido Socialista. Portanto, foi rejeitado com os votos a favor, o voto a favor do Partido Socialista, a abstenção do CDS e o voto contra de todos os outros partidos.
Não, 59 já não é votado.
Oh, senhora deputada, é que já não há 59J. Não é? Já não há 59J. Senhor deputado.
Presidente, eu não vou. Está votado, mas em bom rigor devíamos votar primeiro o 59J. Esta questão coloca-se, só temos um artigo, mas se tivessem dois ou três, não íamos votar primeiro o artigo 2º, a dizer que são alterados os artigos X, Y, Z, e votávamos primeiro os artigos, pois é que íamos votar a que era consoante aquilo que ficava.
Sr. Deputado Paulo Santos, eu coloquei à consideração essa questão.
Neste caso concreto, a questão resolve-se porque é só um artigo,
claro.
Mas em bom rigor a votação devia ter sido ao contrário.
Muito bem. Senhores deputados, está ratificada a votação, portanto o artigo 2º foi rejeitado e portanto prejudica o 59J, que não faremos votação porque está imediatamente prejudicado. Passamos então agora, e sim, ao artigo 1º, o objeto. De acordo? Agora podemos votar. Portanto, com o texto que diz, a presente lei altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, estabelecendo taxas autónomas diferenciadas para rendimentos prediais nos contratos de arrendamento habitacionais de longa duração. Sra. Deputada Maria Manuela Rola.
Eu penso que esta proposta de redação é da DAPLEN, ou é da Comissão. Eu sugeria a retirada de contratos, ou seja, manter contratos habitacionais, mas não é verdade que tenha a ver de longa duração. Ou seja, só contratos habitacionais, porque isto abarca contratos habitacionais de curta duração.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Correia. Prescindo de falar.
Para já ainda não preciso, mas só queria conferenciar aqui para ter a certeza de que estamos a dar os passos corretos. Só um pouco, por favor.
Fazemos uma interrupção de 30 segundos. Mas talvez seja bom deixar que o Partido Socialista se concentre.
Sr. Presidente, estamos em condições de retomar.
Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Retomar, não é? Retomar. Estamos em condições de retomar. A minha questão tem a ver com o seguinte. Para além das alterações que foram aprovadas em sede do Código de IRS, aprovamos também uma proposta que reduz a taxa de IVA para os programas de construção de habitação de renda acessível. E, portanto, o objeto terá que ter a redação que foi estabilizada há pouco, acrescentando que cria condições de acesso a incentivos fiscais em programas de construção de habitação para renda acessível. Porque o objeto tem que compreender aquilo que, de facto, recai sobre a papelada que foi aprovado.
Mas, Sr. Presidente, já agora para esclarecimento, está de acordo em que se retire o longa duração? Longa duração, porque de facto isto abrange também contratos de um ano ou dois que não são, objetivamente não são de longa duração. Portanto, há consenso sobre isso. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, alimenta a discussão.
Não, eu agora queria me esclarecer, não quero alimentar. Afinal, qual é a proposta? Qual é o texto que ficará então?
Segundo parece, retira-se longa duração.
Sim.
CIRS, estabelecendo taxas autónomas diferenciadas para rendimentos prediais nos contratos de arrendamento habitacionais e cria condições de acesso a programas de construção. De construção? Construção de habitação para arrendamento acessível.
Agora vou aumentar a polémica.
Não.
Agora sim.
Voltando, cria condições de acesso a programas de construção de habitação para arrendamento acessível, é isto?
Cria condições de acesso e incentivos fiscais. Programas de construção de habitação.
Ok. Para renda. Portanto, só para recapitular. Mas só para alimenta com base neste texto. A presente lei altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, IRS, estabelecendo taxas autónomas diferenciadas para rendimentos prediais nos contratos de arrendamento habitacionais e cria condições de acesso e incentivos fiscais para programas de construção em programas de construção de habitação para renda acessível. É isto?
Renda acessível.
Ok, renda acessível. Agora sim. Agora sim, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente, para alimentar a polémica, nesse caso concreto, então, também temos que acrescentar ao objeto do artigo 1º, que está previsto no artigo 9º, que é uma proposta do PSD que isenta do pagamento de IRS as indenizações por cessações de contratos de arrendamento. E assim sendo, também, alterando o objeto, também temos que alterar o título da própria iniciativa, porquanto ficará totalmente em desconformidade aquilo que é o título proposto pela DAPOEN com agora aquilo que as alterações que viessem a ser aprovadas, esta última proposta pelo Partido Socialista, ainda que não estivesse a redação, ainda que não fosse acrescentado aquilo que eu agora acabei de referir relativamente ao artigo 9, número 1, à inicia da proposta do PSD. Senhora Deputada, se de facto este projeto tem como objeto, esta iniciativa de discussão tem como objeto a presente lei alterar o Código de Imposto de Rendimentos Sociais, estabelecendo taxas autónomas diferenciadas, isto não tem rigorosamente nada a ver com a isenção de IRS no pagamento de indemnizações. E por isso, eu compreendo que... E também temos que alterar o título.
Bem... Então, mas tinha que se acrescentar, isenta de IRS, indemnizações, tal, não é? É só isto.
Exatamente.
E porque...
Sim, acho que sim, é melhor.
Talvez seja melhor. Por uma questão de economia de...
No PSD não pode ser objeto de discriminação.
Oh, nunca.
Portanto, isso é que não.
Agora o resto... Nunca. Acha que passaria pela cabeça alguém Pronto. Isso? Jamais.
Jamais.
Sr. Deputados, então vamos lá ver se nós conseguimos aqui chegar a um consenso sobre a proposta. Portanto, ficaria assim. A presente lei altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, CIRS, e cria condições de acesso a incentivos fiscais em programas de construção de habitação para renda acessível. Está certo?
Sim.
Vamos passar à votação. Os seus deputados votam contra? Votar o artigo. A que eu acabei de ler. Votos contra do PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstenção do CDS. E presumo que votos a favor do PS e do PSD. Portanto, foi aprovado o artigo 1º com os votos favoráveis do PS e do PSD. Vamos passar agora à votação do artigo 4º, que é a entrada em vigor.
E a regulamentação
também. Ah, e também temos que votar. O artigo 3º B, regulamentação, e o artigo 4º, entrada em vigor e produção de efeitos. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Antes de votarmos o. Íamos votar o artigo 4º, o 3º, pronto. Nós queríamos retirar. A proposta que apresentamos de nova redação para o artigo 3A de produção de efeitos, para que seja votada aquilo que consta na PPL do artigo 3º. O PS apresentou uma proposta de alteração, ou melhor, de aditamento, que é o artigo 3A, que tem como título Produção de Efeitos. Queremos retirar essa proposta, de forma a podermos votar o artigo 3º que consta da PPL.
Sr. Deputado, o texto que se está a referir, se me permite colocar a questão, o artigo 4º, entrada em vigor, que diz a presente lei produz efeitos com o próximo Orçamento de Estado. Ah, ok.
Ah,
o artigo 3º. Entrada em vigor e produção de efeitos, é isso?
Isto tem que ser ajustado, que era para o período fiscal de 2018.
O 3A corresponde ao texto.
Srs. Deputados, querem manter o texto do artigo 3º da alteração à PPL 128, é isso? É isso?
Também vamos lá ver. Isto é PPL.
Sr. Deputado João Paulo Correia, agradecer então o esclarecimento sobre isto.
Sim, e tem mesmo que ser, porque o pedido que fiz está incompleto, portanto, para além de pedir a retirada da proposta do PS, de aditamento do artigo 3A, que tem como título produção de efeitos, pedi também a retirada do artigo 4º, que tem como título entrada em vigor, e sendo assim, votar o artigo 3º da PPL, que tem como título entrada em vigor e produção de efeitos.
Vamos lá ver se então nos entendemos sobre isto. Portanto, o Partido Socialista pretende a retirada do artigo 3º-A, produção de efeitos, e do artigo 4º, entrada em vigor e produção de efeitos. É isso? Exatamente. E pretende que seja.
Fica a PPL.
Fica a PPL. A PPL que diz.
Sobre isso é só o artigo
3º. Que é o artigo 3º só. Mantém o 3B. Portanto, mantém o artigo. Portanto, é o artigo 3º da PPL, que diz: a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos. Senhores deputados, para tentarmos estar em sintonia. O artigo 3º, entrada em vigor e produção de efeitos, diz: 1. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a partir do período fiscal 2018. Relativamente a novos contratos de arrendamento e a renovações contratuais que tenham lugar a partir da sua entrada em vigor, certo? Mas o número 2 diz, no final de 2019, o Governo procederá à reavaliação do regime fiscal estabelecido no artigo anterior, no sentido de apresentar à Assembleia da República as propostas de alteração que se justifiquem em função dos resultados da sua aplicação, certo? É isto que vamos votar? Para além disto, depois temos que votar o 3B, então. O 3B que diz, o Governo regulamenta no prazo de 60 dias a partir da data de entrada em vigor da presente lei. Regulamenta?
Regulamenta.
Isto não está bem escrito.
Regulamenta.
Só assinar aqui.
Não, posso apresentar?
Ah, pois, é porque as perguntas será a verificação dos requisitos.
Portanto, aí tem que ser o Governo apresenta a regulamentação no próximo, não é?
Já está.
Oh, Sr. Presidente, eu só queria dar aqui, só queria chamar a atenção aos serviços de uma coisa para...
Tem que se tirar.
Sr. Presidente, só queria chamar a atenção do seguinte. Assim, nós percebemos a mecânica toda, mas agora, eventualmente aprovando-se este artigo 3º, redação original da PPL, teremos que alertar os serviços da APON no sentido de corrigir o texto do número 2. E porquê? Porque o número 2 diz, no final de 2009, governo procederá, 2019, peço desculpa, o governo procederá à reavaliação do regime fiscal estabelecido no artigo anterior. Ora, o artigo anterior é o 3B e, portanto, nós temos que chamar a atenção da APOEN que é preciso, entendo-se, se é de redação 3B, final.
Não, 3B não é anterior ao 3.
Não. Se, ó, Sr. Presidente, se este artigo passar para o artigo 4º, certo? Vamos lá ver. Nós agora temos o artigo 1º aprovado, o artigo 2º, eventualmente, aprovado. Haverá um artigo 3º. Qual é o próximo artigo 3º? É o 3º B, é o artigo 3º B. O 3º passa a ser o artigo 3º B. Porque o 3º A caiu, foi retirado. Passa a ser, o 3B mantém-se, mas passa a ser 3º. E, portanto, quando fazemos na entrada em vigor o 4º, que é o antigo número 3, no número 2, e eu sei que estou a fazer muita confusão, no número 2 do artigo 3º, na redação original, temos que retirar a expressão no artigo anterior, porque o artigo anterior remete-se para uma regulamentação. Certo? Nós podemos votar isto, Presidente. A questão é que devemos chamar a atenção na redação final para este pequeno pormenor que faz toda a diferença.
Sr. Deputada Maria Manuel Rola.
A minha questão era o 3B surge de propostas de alteração do Partido Socialista a dois projetos de lei. Remete-se ao artigo 1º de qual? Ou seja, nós estamos aqui a discutir dois projetos que alteram apresentados e uma proposta de alteração que altera os dois. Esta regulamentação tem a ver com os dois? Por parte, ou seja, acho que há aqui coisas que estão mesmo por esclarecer.
Sr. Deputado Álvaro Cristóvão Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a memória futura, relativamente à proposta de lei, eu perguntava se calhar ao Partido Socialista, o número 1 do artigo 3º da proposta de lei pode ser lido de duas maneiras. E eu gostava de saber qual era a interpretação correta que querem dar ao artigo 1º. Ou seja, eu consigo lê-lo dizendo... Número 1 da proposta de lei... Artigo 3º. Número 1 do artigo 3º. Eu consigo lê-lo em que todos os novos contratos no período fiscal 2018 estão abrangidos e depois as renovações contratuais só a seguir à entrada em vigor deste diploma. Porque se não for lido assim, já não entra em vigor em 2018, então o 2018 já não está lá a fazer nada. Eu só queria perceber qual é o sentido.
Aqui o problema que se coloca é a sua entrada em vigor, não é? O que é que isto significa?
Em princípio, o que eu leio do artigo é que produz efeitos a partir do período fiscal 2018 relativamente a novos contratos de arrendamento. E agora, ou tem aqui um ponto e as renovações é só a partir da entrada em vigor, ou não tem aqui um ponto e é tudo o período fiscal 2018 e deixa de fazer sentido porque não, a lei não vai entrar em vigor em 2018. E, portanto, os novos contratos de arrendamento nunca poderá ser 2018. Portanto...
Sr. Deputado João Paulo Oliveira.
Nós temos a possibilidade disto entrar em vigor dia 1 de janeiro de 2019. A redação final do Orçamento do Estado, que é um documento de uma complexidade ultra superior, irá ser alvo, se for aprovado, em princípio será aprovado um requerimento para prescindir do prazo de reclamação de incorreções do texto final, e se for a intenção de um grupo parlamentar de apresentar um requerimento nesse sentido, a redação final pode ser logo diretamente para a Presidência da República, a tempo de entrar em vigor dia 1 de janeiro. Portanto, quero chamar a atenção disso, porque o Grupo Parlamentar do PS pode ter essa intenção de apresentar um requerimento nesse sentido. a dispensa a redação final, porque aliás ela está quase concluída, portanto é a redação final do orçamento foi ontem debatida na Comissão de Orçamento, fizemos um vasto conjunto de alterações à redação final, no final do dia já estava nos deputados da Comissão, para consulta novamente com os parlamentares hoje de manhã, e hoje vamos à entrada de um requerimento para dispensar os 3 dias de reclamação para quinta-feira, amanhã, se possa seguir para a presença da República. Portanto, estamos a falar de um documento de uma complexidade ultra superior. Portanto, na nossa vontade é que entre em vigor dia 1 de janeiro. E queremos que esteja pronto para entrar em vigor dia 1 de janeiro. Portanto, queria deixar isso claro.
Sr. Deputado Álvaro Cristóvão Branco.
Sr. Presidente, é que eu agora fiquei um bocadinho mais confuso. Eu percebo o que é que o Sr. Deputado João Paulo Correia disse, mas não me respondeu. Significa isso que todos os contratos novos de arrendamento que foram feitos em 2018 e todas as renovações que foram feitas no ano de 2018 estão abrangidas? Ou está-me a querer dizer que estão todos fora e só a partir de 1 de janeiro?
Não estão fora porque também nunca tiveram dentro, Sr. Deputado.
Sim, mas
a intenção é que...
Peço desculpa, então significa na sua ideia que é todos os novos contratos de arrendamento e renovações de contrato a partir de 1 de janeiro de 2019, então é melhor tirar daqui o 2018.
Portanto, a ideia do proponente é que... toda esta matéria só entra, de facto, em vigor a partir de 2019, de 1 de janeiro. É isto?
Sim, aqui podemos tirar o artigo anterior.
Então, de facto, aqui o período fiscal de 2018 cria ruído, quer dizer... Sr. Deputado, então era melhor clarificar a redação, faz favor.
Então, a redação, propomos que a redação seja a seguinte, a presente lei, entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos relativamente a novos contratos de arrendamento e a renovações contratuais que tenham lugar a partir da sua entrada em vigor. Estamos a dizer o óbvio, estamos a retirar o que não era óbvio, então, que entenda assim.
É óbvio que estamos a falar de renovações de contratos e de novos contratos. Estamos a esclarecer o que é que é.
Senhores deputados, então... Senhores deputados, posso tentar, então, confirmar? Senhora deputada Marima.
Era só clarificar porque é que não é óbvio, porque isto diz que são os contratos que foram estabelecidos e as renovações a partir da entrada em vigor, ou seja, todos os contratos feitos anteriormente ou renovações feitas anteriormente não estão abrangidas por estas alterações.
Senhores deputados, e o 3A não é redundante? Por isso retiram, não é? Retira. Ok.
Já estava votado.
Mas estava votado, temos... Foi retirado agora, mas tinha sido votado indiciariamente. Portanto, temos que o votar agora.
Não, é retirada a proposta. A votação foi feita sobre o mesmo, como indiciar e perde toda a sua eficácia. Este é retirado também.
Muito bem, então...
E aqui, a referência ao artigo anterior, se pode sair também.
Vamos lá ver, senhores deputados, vou tentar ler para que isto fique claro. Artigo 3º, entrada em vigor e produção de efeitos, número 1, a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos relativamente a novos contratos de arrendamento e a renovações contratuais tenham lugar a partir da sua entrada em vigor. Está correto? Pois, agora no artigo, no número 2, está aqui a doutora Isabela a sugerir que se tire esta parte no artigo anterior, ou seja, no final de 2019, o Governo procederá à reavaliação do regime fiscal estabelecido no sentido de apresentar à Assembleia da República as propostas de alteração, tal, tal. Portanto, tira-se o no artigo anterior.
E a norma de regulamentação que estava aprovada era esta. Querem deixar como está?
Fica aqui na presente lei. Senhores deputados, e agora em relação ao terceiro B, regulamentação, fica como está? O Governo regulamenta no prazo de 60 dias, a partir da data de entrada em vigor na presente lei, os termos em que se procederá à verificação dos requisitos previstos no artigo 1º.
Ou então, prefere. O artigo 1º é o artigo 1º do PJL 1046, que altera o artigo 72 do Código de IRS. Agora fica aqui como o objeto. Agora, pode ser uma coisa mais simples, proceder à regulamentação no prazo de 60 dias, contada a entrada em vigor do presente lei.
É. O Governo regulamenta no prazo de 60 dias a partir da data de entrada. Regulamenta, tem que dizer o quê?
Procede
à regulamentação. O Governo procede à regulamentação no prazo de 60 dias a partir da entrada em vigor da presente lei. É isto?
O que se pretende regulamentar é, neste momento, a autoridade tributária não tem um sistema preparado para alertar para as renovações dos contratos de arrendamento. Portanto, e, portanto, é preciso regulamentar os termos em que o fará para que o senhorio possa beneficiar da redução da taxa de IRS. Portanto, é para este caso em concreto. Sim, é uma portaria. Está definido que é uma portaria. Sim, está definido aí na lei, não é?
Mas não dizes prazo para esta portaria, não está estabelecido prazo. Mas não é
preciso. Senhores deputados, vamos sedimentar as ideias sobre esta questão. Portanto, diga? Sedimentar, ou seja, portanto, a proposta seria o Governo proceda à regulamentação da presente lei no prazo de 60 dias a partir da sua entrada em vigor. É isto?
Mas tem que ser tudo regulamentado 60 dias, tem que ser tudo 60 dias para entrar em vigor?
Não, só o que é necessário regulamentar.
Mas não se diz aqui o que é necessário regulamentar?
Sim.
Eu posso. Eu acho que se calhar seria indicado que remeter para o artigo onde se produzem os benefícios fiscais em sede de IRS para os senhorios, não é? Quando souber qual é o artigo, colocar aqui previsto no artigo X. Não, está aqui, não.
No artigo
2º. Então pode-se pôr no artigo 2º. Mantenha tudo como está e no fim, em vez de dizer artigo 1º, dizer artigo 2º. Fica resolvido?
Não, só o artigo. Isso não é preciso regulamentar.
Não.
Não é preciso. Faz favor.
Que a regulamentação é só dos requisitos necessários para ter acesso a estes requisitos fiscais. Por isto, no entendimento de toda a gente, pois é fácil ter um número político na relação final. Concordo.
Da alteração, artigo 6.
Não, não temos que assistir.
Se isso ficar.
Só para ver se ajuda e se. Define mais concretamente. As alterações que se querem regulamentar, segundo o que eu percebi, é do artigo 72 do Código do IRS. Pronto, é dizer isso. É regulamentar as alterações que entram em efeito por esta alteração ao Código do IRS. Do artigo 72 ao Código do IRS.
Senhores deputados, vamos lá então. Mas não se pode. Eu acho que tudo isso fica englobado no artigo 2º.
Não é?
Ele também pode precisar de regulamentação, não é? Diga, faz favor, Sr.
Não sou assim tão conceituado. Eu posso ler uma coisa que entendo escrever aqui a ver se podia ser. Portanto, ficava. O Governo regulamenta, no prazo de 60 dias a partir da entrada em vigor da presente lei, vírgula, os termos em que se procederá à verificação das condições de acesso à redução de taxas previstas no artigo 72 do Código do IRS. Mas foi mais esta jurista aqui no filme.
Pode ser
Pito.
Pito.
Eu repito. O Governo regulamenta, no prazo de 60 dias, a partir da entrada em vigor da presente lei, vírgula, os termos em que se procederá à verificação das condições de acesso à redução das taxas previstas no artigo 72 do Código do IRS.
Na redação. Na relação dada pelo apresentador.
Está? Muito bem.
Está?
Está? Senhores deputados, acho que estamos em condições então de votar. Votamos o artigo 3º e o 3º B.
Eu queria só solicitar que no 3º da PPL se desagregasse o 1 e o 2.
Sim, senhora. Votaremos de forma desagregada. Senhores deputados, podemos votar? Vamos votar o artigo 3º de forma desagregada? Estamos em condições disso? Senhores deputados, podemos? Então, com as redações aqui estabelecidas, passamos então à votação do número 1 do artigo 3º. Senhores deputados que votam contra, podem baixar. Senhores deputados que se abstêm, podem baixar. Portanto, foi aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do CDS e votos contra do Bloco e PCP. Vamos votar o número 2 do artigo 3º. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, podem baixar, foi aprovado com o voto a favor do PS e do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, CDS e PCP. Passamos agora ao 3º B, com a redação magistralmente proposta pelo Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Ok. A numeração depois vemos. Portanto, senhores deputados que votam contra, podem baixar. Senhores deputados que se abstêm, podem baixar. Foi aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do CDS e votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Está tudo?
Abstenção
do PSD e do CDS. Passamos agora à ratificação das votações indiciárias.
Contra do PCP e do Bloco.
Contra do PCP e Bloco. Podemos passar à votação das votações indiciárias? Falta o título. Falta o título. Não. Tinha o registro, é o objeto. Tinha o registro, é o objeto. Falta o título. O título que está aqui proposto é: estabelece taxas autónomas diferenciadas para rendimentos prediais nos contratos de arrendamento habitacionais de longa duração, procedendo à alteração do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. A incoerência retirava-se o longa duração, não é?
Não se vai buscar. Não se vai buscar. Não se vai buscar.
Os títulos que tínhamos em mãos eram estes.
Então ficaria, se é assim, ficaria uma coisa, estabelece alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e cria... Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e cria condições de acesso a incentivos fiscais em programas de construção de habitação para renda acessível. Ok? Fica este o título. Os deputados votam contra? Podem baixar, que se abstêm? Podem baixar. Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do PS, abstenção do CDS e votos contra do Bloco e PCP. Vamos passar às votações indiciárias. Os deputados, podemos votar? Ratificação das votações indiciárias, todo o restante articulado. Os deputados votam contra? Que se abstêm? Foi aprovado por... Ratificação. Foi aprovada por unanimidade. Vamos embora. Senhores deputados, vamos agora para o texto de substituição. Senhores deputados, atenção, por favor. Texto de substituição resultante da PPL 129/13 do Governo.
Desculpa, ainda não há texto de substituição. Ainda não consigo fazer.
Ah, bem.
Este é só ratificação da votação.
Pois, nós não temos ainda o texto de substituição. Não foi possível elaborá-lo neste prazo. Portanto, passaremos só à votação da ratificação das votações efetuadas no Grupo de Trabalho. Há a votação destes artigos, não é? Do Código Civil. Faltam os artigos 1102 e 1110, não é? E o NERRAL 28. E o 28 o NERRAL.
Não, 1102, 1103 e 28 o NERRAL.
1103 também? Sr. Deputado, tenho indicação que 1103 está votado. Tenho indicação que o 1103 está votado.
Está votado? Estou votado. Espero que o PS tenha votado contra.
Não sei. Votou contra, sim. Então, senhores deputados, temos para votação 1102 e 1110 do Código Civil e o 28º do NERRAL. Portanto, segundo parece, no guião, o 1102 está na página 16, o 1110 está na página 25 e o 28, o NERRAL, está na página 56. Portanto, 1102.
Este é para proteger.
Sr. Deputado Paulo Santos.
A questão relativamente ao 1102, eu estou a colocar isto que é para facilitar aqui o andamento dos trabalhos. Relativamente ao artigo 1102, a questão que se coloca é relativamente a uma proposta do PCP que tinha sido aprovada em votação indiciária. Entretanto, na última votação que acabámos de fazer, ou no texto de substituição referente que acabámos de votar, esta questão já está integrada e até está integrada de uma forma mais abrangente, por isso, se houver acordo de todos, nós retiramos o artigo e fica resolvido.
Sim, o número 1 tinha sido votado em outubro, tinha tido os votos contra do PSD, PS e CDS e a favor do Bloco e do PCP, mantém-se esta votação, portanto foi rejeitado. Então passamos para o 110, 1110. 1110 está na página 25. Isso era o 1111. Parece que sim, não dá? Deixem-me só confirmar também. Foi
aprovada a proposta de alteração do PS.
Sim, teve os votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. E os votos contra do PSD e do CDS. Disposições, este é o artigo 1110, é disposições especiais relativas à denúncia e oposição de renovação pelo senhorio. É a proposta de alteração apresentada a 17 de dezembro pelo Partido Socialista. É a última das alterações. Então, está resolvido também isto, não é? 1110A. Então, agora vamos ao 28º do Nerral. Página 56. Artigo 28º do Nerral, página 56. É uma proposta de alteração do Partido Socialista, apresentada no final do prazo, a 17 de dezembro, e que propõe a revogação do número 3, 4 e 5 do artigo 28. Que é relativo... É relativo a arrendamentos não habitacionais, não é? É uma proposta de alteração do Partido Socialista sobre o artigo 28, que propõe a revogação dos números 3, 4 e 5 do artigo 28, que é relativo a arrendamentos para fins não habitacionais. Estamos em condições de votar? Sr. Deputado Maria Manuela.
Segundo percebo, esta alteração, esta revogação, retira a possibilidade de elevar para 5 anos os contratos anteriores ao RAU e a proteção para arrendatários com idade igual ou superior a 65 anos, no caso de arrendamento não habitacional. É isso que estamos a falar?
Sim, claramente. É maior desproteção destes arrendatários. Objetivamente é. Eles não estão a dizer nada de subjetivo, acho eu. Não, é para fins não habitacionais. Senhores deputados, temos condições. Sr. Deputado João Paulo Oliveira. João Paulo Correia, desculpe.
Responder à questão. Para responder à questão colocada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, nós propomos a revogação do número 3 do artigo 128, porque o prazo de denúncia de arrendamento, de arrendamentos não habitacionais, passa a ser regulado através do aditamento do artigo 1110-A, cujo prazo é o prazo geral de 5 anos para todos os casos. Sim. E no número 4, revogamos porque o prazo de denúncia de arrendamentos não habitacionais passa a ser regulado também através do aditamento do artigo 1110-A, cujo prazo é o prazo geral de 5 anos para todos os casos.
Senhores deputados, vamos votar. Podemos votar, senhores deputados? Podemos votar? Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP e a abstenção do voto contra do PSD e do CDS. Não. Há uma coisa para ratificar? Temos que fazer a ratificação e temos que fazer.
Posso pôr os 15 anos e não. Então agora temos que ratificar, já votámos, e vamos ratificar
as votações. Senhores deputados, vamos então agora proceder à votação da ratificação dos restantes artigos que. Então, falta o quê? O número 3?
Falta o número 3 do artigo 15. Também ficou, a votação ficou adiada. Número 3 do artigo 15. Dos 15 e dos 20 anos. É isso?
Só temos que votar o número 3, não é? Só temos que votar o número 3. Qual é a redação?
Nós ontem não adiámos a votação para hoje, não fechámos a votação ontem, devido à interrogação colocada por alguns seus deputados acerca da necessidade de sermos mais concretos quanto ao tempo do contrato. Ou seja, estamos a falar de contratos, a nossa proposta dirige-se a contratos a termo certo e colocou-se a questão da própria redação especificar que são contratos de duração limitada. Portanto, eu passarei a ler a proposta de redação. Nos contratos de arrendamento habitacionais, e acrescentar de duração limitada, depois continuar com a redação que estava proposta, previstos no número 1 do artigo 26 da Lei 6/2006, 27 de Fevereiro, na sua redação atual, cuja arrendatária, à data de entrada em vigor da presente lei, resida há mais de 20 anos no locado e tem idade igual ou superior a 65 anos ou grau comprovado de deficiência igual ou superior a 60%, o senhorio, e agora acrescento apenas, pode, e acrescento, opor-se à renovação ou proceder à denúncia, depois retomo, do contrato com o fundamento previsto na linha B do artigo 1101 do Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei nº 47.344/66, de 25 de novembro, com a redação dada pela presente lei, havendo lugar à atualização ordinária da rede nos termos gerais. Portanto, concretizamos contratos de arrendamento habitacionais de duração limitada e o senhorio apenas pode opor-se à renovação ou proceder à denúncia. Portanto, especificamos segundo a linha B.
O inquilino tem que ter 20 anos de
pelo menos, mas já estava proposto ontem. Isso já estava ontem. O que nós acrescentamos para hoje. O que acrescentamos para hoje é concretizar que os contratos em causa são de duração limitada e que o senhor apenas pode opor-se à renovação ou proceder à denúncia do contrato com o fundamento previsto na linha B do artigo 1101 do Código Civil. Que é para obras profundas na habitação.
Os senhores deputados estão esclarecidos em relação à redação que vamos ter que votar? Senhor deputado Álvaro Queixal Branco?
Basicamente este artigo está a traduzir que há um contrato de duração limitada, que afinal já não é limitada, se aprovarmos isto passa a ser obrigatória a renovação. Portanto, no mínimo inconstitucional.
Sim. A segunda parte da observação é da responsabilidade do seu deputado, não é? Não, portanto, não. O que se pretende é que os contratos de arrendamento de duração limitada, ontem não tínhamos a expressão duração limitada e hoje acrescentamos, especificamos duração limitada, para pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência com grau de incapacidade igual ao superior a 60%. Nesses casos, os senhorios e que vivam há mais de 20 anos, que residam há mais de 20 anos nessa habitação, os senhorios só podem denunciar o contrato ou opor-se à renovação com o fundamento previsto na linha B do artigo 1101 do Código Civil, que é para obras profundas.
Senhores deputados, temos que passar à votação. Senhores deputados, votam contra. Podem baixar. Os deputados que se abstêm, foi aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda, PCP e o voto contra do PSD e do CDS-PP. Senhores deputados, vamos passar à votação das ratificações. Das votações indiciárias, chamará a atenção que. Senhores deputados, chamará a vossa atenção que hoje à tarde os serviços irão enviar para os senhores deputados. O Sr. Deputado refere-se ao artigo 14º, é? Artigo 14º? O PCP pediu o adiamento para hoje, não foi visto? Não há alterações à proposta, então? A proposta de alteração é do Partido Socialista. Senhores deputados, não há alteração à proposta de alteração, portanto podemos passar à votação? Senhor deputado Maria Amaral Rola.
Pedia para desagregar o ponto 1 e o 2, por favor, Sr. Presidente, na votação.
Muito bem, será votado em desagregado. Vamos passar então à votação. Senhores deputados que votam contra o número 1 da proposta de alteração ao artigo 14º, levantem o braço, por favor. Podem baixar, que se abstêm. Podem baixar, foi aprovada com os votos do PS, Bloco e PCP, abstenção do CDS e voto contra do PSD. Votamos agora o número 2. Ah, é? Contra? Então é retifico. Votos contra do PSD e do CDS. Número 2 do mesmo artigo, da proposta. Se os deputados que votam contra, podem baixar, que se abstêm. Votou a favor. Portanto, votos a favor do PS, do Bloco.
Então, qual foi a diferença
da prova? Só um momento. Então, qual é o voto?
É favorável.
Portanto, é o voto a favor do PS, do Bloco de Esquerda, abstenção do PCP e voto contra do PSD e do CDS. Portanto, foi aprovado. Foi aprovado. Foi. Não foi. Não foi aprovado. Não foi aprovado. Não, porque tem os votos contra do PSD e do CDS, não é?
Pois.
A abstenção do PCP, então não foi aprovado. Então está tudo votado. Bem, nós podemos votar na obra revogatória, mas...
Mas isto tem que ter ajustes depois.
Vai ter que ter ajustamentos depois, não é? Senhores deputados, vamos votar então na obra revogatória com os necessários ajustamentos na redação final, na proposta de texto final. Senhores deputados, votam contra, podem baixar, que se abstêm. Foi aprovado com os votos do PS, Bloco, PCP e os votos contra do PSD e do CDS. Vamos agora então votar as ratificações. Senhores deputados que votam contra a ratificação dos votos indiciários, que se abstêm, foram aprovados por unanimidade. E agora temos ainda o projeto de lei do PSD agora. Temos o projeto de lei, o texto final para o projeto de lei número 1042/13 do PSD, que procede à primeira alteração ao decreto de lei número 165/2012, 2 de agosto, para a redefinição dos termos de funcionamento da Comissão Nacional de Habitação. Não ficou nada para votar, mas não? Podemos votar a ratificação. Senhores deputados que votam contra a ratificação, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade.
Faz favor, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PS solicita que, tendo em conta o assunto que falamos há pouco, da eventualidade de requerermos a dispensa do prazo de reclamação contra incorreções na redação final, que se os serviços podem dar prioridade às redações finais relacionadas com as alterações fiscais.
Muito bem. Apesar de que os serviços vão tentar apresentar os textos finais todos hoje ainda. Muito bem. Sr. Deputado Helena Roseta.
Sr. Presidente, eu queria só registar aqui, em meu nome, e julgo que os senhores deputados me acompanharão, o apreço pelo trabalho desenvolvido por todos e, em particular, pelos serviços da 11ª Comissão, sobretudo tendo em atenção que perderam uma assessora, ficaram com menos gente e tiveram um trabalho enorme para conseguir chegarmos aqui sem o apoio dos serviços. Nunca tínhamos chegado aqui e queria deixar esta nota.
Muito obrigado. Nós ratificamos a nota. Sra. Deputada Maria Manuela, vale?
Relativamente à questão da redação final, e porque me parece que devemos revê-la, porque já percebemos quais têm sido os problemas do envio de redações sem a devida verificação, parece-me que deveríamos marcar uma reunião desta comissão para sexta-feira à tarde, para a revisão...
Em princípio, circularão hoje.
Então, vai haver diferenciação entre os diversos diplomas relativamente à aprovação a 1 de janeiro de 2019?
Um diálogo que temos que fazer no plenário de hoje e no plenário de amanhã para saber se há condições para dispensar a redação de final, dispensar o prazo de reclamação contra incorreções da redação final de tudo aquilo que aprovamos ou só em matéria fiscal. Se houver condições para dispensar o prazo de reclamação de toda a matéria que aprovamos aqui, tudo bem. Agora, como a matéria fiscal é mais curta e é mais fácil de se ultimar, estamos em condições. Porque é assim, a matéria fiscal pode haver por um dia de atraso na promulgação, pode haver um diferimento de um ano de entrada em vigor. Portanto, chama a atenção para isso. Da nossa parte, queremos evitar isso ao máximo e por isso é que diferenciei, só por essa razão. Por vontade política era tudo. Mas tendo em conta este aspecto, eu acho que por isso é que eu pedi, solicitamos prioridade às redações finais relacionadas com a matéria fiscal.
Muito bem. Senhores deputados, alguma questão a colocar? Se não, passávamos ao ponto seguinte.
Sr. Presidente,
diga-se.
Eu estou aqui a imaginar o seguinte: seria possível neste diploma em concreto,
sim,
no da fiscalidade, eu estou a perguntar se seria ou não possível nós adiantarmos um texto e ele ser ainda validado pela DAPOEN, de modo a que nós possamos fazer amanhã uma reunião de 5 minutos. Apenas para votar essa redação final e depois dispensando a sua publicação de forma a que ele pudesse ir diretamente para a promulgação. Porque nós em 5 minutos, no final do plenário de amanhã...
Posso? Vamos lá ver. A redação final do orçamento circulou pelos grupos parlamentares em 2 ou 3 dias. Reunimos ontem. E cada um levou as suas propostas de alteração à redação final. a redação final só pode ser alterada se nenhum grupo parlamentar se opor. Não pode ter oposição de um grupo parlamentar. Portanto, tem que haver unanimidade nas alterações à redação final. O que se fez foi, com as alterações que foram feitas ontem, os serviços ainda ontem pegaram na redação final do orçamento com as alterações feitas na reunião da tarde, enviaram ao final da tarde os serviços da comissão de orçamento. Enviaram aos deputados da comissão de orçamento no final da tarde a redação final com as alterações à redação final aprovadas na comissão, que tinha sido uma ou duas horas antes. E os grupos parlamentares comprometeram-se que até a final da manhã de hoje fariam uma revisão daquilo que ficou aprovado, e quem tinha alguma coisa a sinalizar, sinalizou. Houve um grupo parlamentar que sinalizou, encontrou mais uma ou outra grelha e sinalizou. Pronto. Ou seja, a partir desta tarde, todos os grupos parlamentares sabem que o PS vai apresentar um requerimento, hoje ainda, para o plenário de hoje, pedindo que seja dispensado o prazo de 3 dias de reclamação contra incorreções da redação final. O que eu proponho aqui é a mesma metodologia. Significa que a redação final, estando feita, segue que o Sr. Presidente da Assembleia remete-a para o Sr. Presidente da República. Eu bati-me por essa... Sim,
a diferença foi que na COFMA houve essa redação final e não houve um prazo para os parlamentares apreciarem se havia alguma incorreção, mas hoje.
Não.
E o que eu estava aqui a sugerir é exatamente a mesma coisa. O mesmo procedimento é que os serviços, tendo essa proposta de redação final.
Sim, mas isso. Mas isso, mas o que eu propus foi isso. Eu vou tentar ser mais claro.
E não apenas dispensarmos sem sermos
sim. A parte. Bem, eu só quero chamar a atenção que a parte fiscal pode provocar um diferimento de um ano. O resto não. Ou seja, o serviço envia hoje a redação final da parte fiscal. O texto de substituição, não? Ok. É isso? Sem ir a plena. E a reuníamos quando? A seguir o almoço? 2 horas, sim. Também é uma reunião rápida, aparentemente.